Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Mais perigosa que mil manifestantes. Essa é Lucy Parsons e hoje a gente vai mergulhar no movimento operário dos Estados Unidos do século XIX e a trajetória dessa lutadora que também se entrelaça com a luta dos mártires de Chicago e as origens do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. E por falar em luta dos trabalhadores, eu queria chamar a atenção dos nossos e das nossas ouvintes para a impressionante luta das trabalhadoras da saúde de Neuquén, na Argentina, contra os ataques do governo, enfrentando inclusive a burocracia sindical que impede a organização dessas trabalhadoras. Inclusive, essa semana a burocracia sindical chamou elas de elefantes, porque supostamente não teriam uma forma clara ou lideranças claras, e então para eles não dava para saber se se tratava do rabo ou da trompa, né? Vejam só. Mas elas responderam firmemente e disseram: sim, somos elefantes porque temos memória, pisamos forte e andamos em manadas. E é dessa manada, aliada com os povos mapuches, que estão colocando de pé alucinantes piquetes contra os interesses das petroleiras, impulsionando a auto-organização com assembleias democráticas. A nossa classe, de ontem e hoje, tem muita história de luta com as mulheres na linha de frente. Então acompanhem pelo Esquerda Diário. E para esse episódio, a gente vai contar com a participação da Elisa Campos, que é estudante de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Dá um oi para a gente, Elisa.
Oi, Brasil.
E com a Giovana Maria, que é estudante da Faculdade de Educação da USP. Dá um oi para a gente, Gi.
Oi, gente.
Muito bom. Então, gente, vamos lá. Mais um episódio especial Lutadoras. A gente vai buscar aqui conhecer a história de mulheres que fizeram história. E uma delas é a Lucy Parsons, que dedicou 62 anos de sua vida à militância política e sindical nos Estados Unidos. Ela foi uma das grandes sindicalistas e organizadoras da classe operária norte-americana, que junto com os mártires de Chicago, conquistaram a jornada de trabalho de 8 horas diárias para a classe operária internacional. E por eles, até hoje, lutamos no 1º de maio, apesar das burocracias sindicais. Bom, nesse episódio a gente contou com artigos de Lucy Gonzalez e Jasmine Bazan, companheiras nossas do Pão e Rosas da Argentina. Então bora começar, Elisa. Diz pra gente, quem foi a Lucy Parsons?
Pois é, Diana. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês sobre a Lucy Parsons, porque ela é uma inspiração mesmo para mulheres de todas as idades. Jovens, adultas, idosas, porque ela lutou pela revolução e pelos direitos das mulheres ao lado da classe trabalhadora desde os seus 20 e poucos anos até os 88 anos. Mas bom, vamos lá. Na verdade, quando a gente vai pesquisar os primeiros anos da vida da Lucy, a gente encontra várias referências diferentes sobre as origens dela, de onde ela nasceu e até dos sobrenomes que ela usava, porque a Lucy ou dava informações divergentes sobre essas questões, ou ela diretamente se negava a dar detalhes mais profundos da vida, porque ela considerava que o único motivo que a fazia conhecida nos jornais e pelo público era a sua luta por princípios, e era deles que ela queria falar sempre, que a gente também vai abordar bastante aqui, né? Mas ao longo da vida, a Lucy afirmou que havia nascido no Texas, em 1853, filha de uma mãe mexicana e de um pai indígena nativo dos Estados Unidos. Algumas biografias, como as de Caroline Ashbow ou da Jacqueline Jones, para citar algumas das mais conhecidas, afirmam, na verdade, que ela nasceu na Virgínia em 1851 e também que a mãe da Lucy era de ascendência africana e escravizada e que o pai dela foi provavelmente o senhor de escravos branco da mãe. Enfim, ela teria, no caso, negado a ser filha de uma escrava pelo contexto profundamente racista em que ela estava inserida, porque a Lucy, de fato, passou a adolescência num período dos Estados Unidos que é chamado de a Reconstrução. Ele foi logo depois da Guerra Civil, o que significa que ela viu, por exemplo, com seus próprios olhos, Os linchamentos promovidos pela Ku Klux Klan, por exemplo, além da segregação racial das leis Jim Crow, que foram aquelas leis que exigiam uma separação entre negros e brancos nos lugares públicos de vários estados do país, com os lugares dos negros sendo inferiorizados ou inexistentes, como nas matrículas de escolas e de universidades. Mas enfim, voltando um pouquinho sobre as origens da Lucy, tem algumas leituras também que questionam a rotulação de Lucy como uma mulher negra ou afro-americana, como fazem essas biografias mais contemporâneas que eu citei, porque ela sempre se identificou como mexicana e indígena. E os jornais burgueses e racistas da época sempre questionavam isso e tentavam impor a ela uma herança africana por causa dos seus traços, e sempre de forma muito pejorativa. Mas enfim, o que a gente pode afirmar com certeza é que a Lucy é mais um exemplo de uma lutadora não branca que os capitalistas não conseguiram apagar das páginas da nossa história.
Elisa, eu acho também que essa controvérsia da biografia da Lucy é um aspecto muito importante para ressaltar a necessidade de combater cotidianamente o racismo, para que as pessoas possam se autodeclarar em relação à sua origem sem serem diminuídas ou correrem nenhum tipo de risco de vida por isso, né? Algo tipo muito básico.
Com certeza, Giovanna. Inclusive, a Lucy de fato passou por risco de vida quando se casou com o Albert Parsons, que foi um dos mártires de Chicago, que você já mencionou, né, Diana? Porque eles se casaram semanas antes das relações interraciais serem proibidas no Texas. E foi por isso, inclusive, que eles se mudaram em 1873 para Chicago, que fica no estado de Illinois, e foi onde ela morou também até o final da vida. Mas mesmo em meio a toda essa brutalidade racial que a Lucy vivenciou, ela nunca abdicou do direito que ela tinha de marchar corajosamente do fundo dos palcos para frente dos públicos, mesmo quando nem era convidada para isso, para defender uma revolução radical, para defender a autodefesa armada dos trabalhadores, dos setores oprimidos, fazendo discursos que, assim, segundo os jornais da época, deixavam qualquer multidão inflamada. E certamente esse contexto também foi o que levou a Lucy a, já com seus 24 anos, mais ou menos, voltar completamente sua vida para o compromisso militante de estar sempre ao lado dos trabalhadores.
Sim, e Elisa, foi mais ou menos aí nessa idade que ela viveu a primeira greve geral dos Estados Unidos, né? Conhecida como a Grande Greve da Ferrovia.
Exatamente, Diana. Essa greve aconteceu em 1877 e influenciou profundamente a Lucy. Foi a primeira greve que ela participou na vida e uma greve que foi muito forte e também duramente reprimida, assim. Teve mais de 100 trabalhadores assassinados pela polícia, também porque a burguesia morria de medo que o conflito escalasse no nível da Comuna de Paris, que tinha acontecido 6 anos antes só. E daí para frente, na verdade, a Lucy participou de várias greves, de várias lutas, de vários coletivos também. Por exemplo, ela organizou um sindicato de mulheres trabalhadoras, ela fez parte de uma das primeiras organizações que aceitavam a filiação de mulheres e negros nos Estados Unidos, que chamava Cavaleiros do Trabalho, e inclusive fez uma forte luta política contra uma ala reformista dentro do Partido Socialista Trabalhista, onde ela também militou. Ela acabou depois rompendo com esse Partido Socialista Trabalhista, justamente porque estava convencida de que só uma revolução poderia acabar com o sistema capitalista. E nesse sentido, ela rechaçou de forma até mais veemente que o Albert, companheiro dela, os que dentro do partido tinham posições que tentavam melhorar esse sistema que a gente sabe ser incorrigível. E nesse meio tempo, a Lucy trabalhava como costureira e escrevia com regularidade em vários jornais de esquerda diferentes. Falando nisso, inclusive, um dos textos mais conhecidos da Lucy é um que se chama Aos Vagabundos, Desempregados, Desalojados e Miseráveis. Ela escreveu esse texto em 1884, no momento que Chicago estava passando por um inverno rigorosíssimo e tinha 35 mil pessoas que moravam nas ruas. Olha essa situação, gente. 35 mil pessoas no inverno dos Estados Unidos nas ruas. E tinha um jornal em Chicago, assim, odioso, da classe dominante total, que nesse inverno, nessa situação, publicou o seguinte: quando um vagabundo pede comida, coloque estricnina ou arsênico nela e não terá mais problemas. Simples, né? A resposta da burguesia para resolver o problema da moradia era abertamente assassinar a população. E foi nesse contexto que a Lucy publicou esse texto dela, a que eu me referi, né? Que dizia para a população se organizar e não aceitar essa situação. Ah, eu acho que esqueci de falar, mas esse jornal, meio fascistinha, chamava Chicago Tribune. Inclusive, esse jornal também escreveu mais de 200 artigos sobre a Lucy Parsons, se referindo a ela como perigosa e tal, mostrando que ela incomodava mesmo, né? Mas enfim, meninos, eu tô doida pra ouvir mais vocês.
Meu, sim, Alice, eu também queria falar um pouco, porque a Lucy Parsons é uma figura muito marcante. Eu queria pegar esse gancho aí sobre a questão dos mártires de Chicago. É muito importante pra gente entender melhor a trajetória dela, né? Primeiro, uma contextualizada básica. Durante o século XIX, ocorreram diversas lutas nos Estados Unidos e também internacionalmente pela redução da jornada de trabalho. E, a partir da segunda metade do século, começou a ficar mais profunda a luta pela jornada de 8 horas, uma demanda internacional dos trabalhadores numa época em que a jornada de trabalho podia chegar a exaustivas 14 horas, algo que, infelizmente, não é novidade nesses tempos de precarização que a gente está vivendo, né? E o 1º de maio de 1886, essa data que entrou para a história da luta dos trabalhadores, foi organizada previamente por militantes comunistas e anarquistas. Aí lá em Chicago, tipo assim, o bagulho tava louco, o movimento tava fervilhando com muita agitação, e a greve geral do 1º de maio botou medo na burguesia, que devolveu, como sempre faz, com repressão policial e demissões. A luta não parou naquele dia, e no dia seguinte ficava cada vez mais profundo esse enfrentamento entre os manifestantes e a polícia. A Lucy e o Albert estavam na linha de frente daquela luta, que chegou a organizar mais de 80 mil trabalhadores industriais. No dia 4 de maio, os grevistas organizaram uma manifestação massiva na Praça Haymarket, em repúdio à repressão policial que estava acontecendo. E aí uma bomba explodiu e a polícia acusou manifestantes, né, 7 manifestantes, incluindo o próprio Albert, de terem cometido esse crime, e eles foram presos. A partir daí, a Lucy se entregou inteiramente à militância. Ela percorreu o país dando dezenas de discursos, denunciando a prisão injusta do seu companheiro e dos demais militantes e lutando para que eles fossem libertados. Depois de 1 ano e meio, eles foram julgados e 5 deles foram condenados à morte, incluindo o Albert. E aí, no dia da execução, a Lucy foi detida e impedida de se despedir do seu companheiro. Sobre esse dia, a Lucy relatou, 50 anos depois, em 1937, da seguinte maneira. Naquela manhã melancólica de 11 de novembro de 1887, levei nossos 2 meninos à prisão para me despedir do meu amado. Encontrei a prisão lacrada por fora com cabos pesados. Em poucos minutos, uma patrulha nos deteve e nos trancou na delegacia enquanto o ato infernal se consumava. Ai, desgraça, bebi da copa da tristeza até os seus sedimentos, mas ainda sou uma rebelde. A polícia não chegou a provar o envolvimento dos presos com a explosão da bomba, e a gente sabe muito bem que nem precisava, porque aquilo era uma punição contra um crime que a burguesia julgava ser muito mais grave, que era a organização dos trabalhadores contra o capitalismo. O impacto dessa luta reverberou tanto que, em 1889, a Segunda Internacional nomeou o dia 1º de maio como um dia internacional da luta pela redução da jornada de trabalho, uma data que, como a gente sabe, é comemorada no mundo até hoje, mas, curiosamente, não nos Estados Unidos, onde a burguesia imperialista tem pavor do que trabalhadores e trabalhadoras como a Lucy podem fazer, que inclusive, nas palavras da polícia de Chicago, era mais perigosa do que 1000 manifestantes.
Impressionante a Lucy Parsons e a batalha que deu com os mártires de Chicago, né? Muito bom resgate que a Giovanna fez, né? Enfim, ela não só seguia sendo uma rebelde, mesmo com sofrimento, né, diante da perda do seu companheiro, como foi parte de marcar a história da classe operária internacionalmente. Mas enfim, eu acho que é marcante dizer também o que o Albert Parsons falou na sua alegação de defesa naquele momento, né, com a condenação de morte. Que ele vai falar o seguinte: se vão nos matar, então deixem que as pessoas saibam qual o motivo. Esse veredito é contra o socialismo, né? Puta que pariu, que defesa histórica, né? Essa do Albert Parsons. E alguns anos depois, a Lucy escreveu um livro que chamava A Vida de Albert Parsons e Uma Breve História do Movimento Operário na América, onde ela vai falar o seguinte: nossos camaradas não foram assassinados pelo Estado porque tiveram uma conexão com a bomba, mas sim porque estavam organizando os escravos do salário. A classe capitalista acreditou de forma tonta que matando os espíritos ativos do movimento operário iriam assustar a toda a classe operária. Essa é uma citação da Lucy Parsons. E bom, O surgimento do 1º de maio é uma expressão de que a Lucy estava correta, né? Nessa definição. E esse sentido coletivo da luta pela liberdade da classe operária permeava o pensamento da Lucy, né? Inclusive em relação à questão das mulheres. Porque para ela, somente assim, as mulheres poderiam alcançar uma emancipação total, né? Com uma luta ligada com a luta da classe operária. Inclusive, tem um elemento interessante, né? Que ela chegou a acusar a anarquista feminista Emma Goldman de almejar uma liberdade individual dirigida para plateias de classe média, né? Que ácida a Lucy Parsons, mas eu tenho que dizer, né? Concordo. E, bom, ela lutou pelos direitos reprodutivos das mulheres, por educação sexual, pelo acesso ao divórcio e também pela organização das mulheres no movimento operário. E por isso também que, em 1905, a Lucy foi parte da fundação da Combativa Organização dos Trabalhadores Industriais do Mundo, IWW, pela sigla em inglês, e a sua participação não foi um detalhe. Mas só tinha duas mulheres que fizeram parte da fundação, a Lucy e a valente Mother Jones. Inclusive, isso também era expressão da falta de importância que ainda tinha a luta das mulheres como parte da luta do movimento operário. Era uma batalha aí que a Lucy estava dando, né? Mas a Lucy, ela foi convidada por ser a viúva do Albert Parsons, né? Enfim, numa clara subestimação do seu papel político. E a princípio não era para ela falar, mas ela insistiu, batalhou, né? E conseguiu a palavra, né? E ainda bem, né? Porque olha o que a mulher disse nesse momento aí. Nós somos as escravas dos escravos, somos exploradas mais cruelmente que os homens. Quando os salários devem ser rebaixados, a classe capitalista usa as mulheres para reduzi-los. Se cada homem, cada mulher que trabalha, decide que deve obter o que lhe pertence por direito, então não haverá exército suficientemente grande para vencê-los. Né? E, pois bem, é isso mesmo, a classe operária que tudo produz, então a ela tudo pertence, não é mesmo?
Total, Diana, ainda bem mesmo que a Lucy deu essa batalha para falar, porque essa fala explica total o roubo da mais-valia se valendo da exploração das mulheres. Mas então, gente, na verdade, eu até queria retomar aqui com vocês o que vocês explicaram sobre esse contexto do 1º de maio nos Estados Unidos, de como esse dia consagra o Dia Internacional dos Trabalhadores. E um aspecto muito interessante a ser destacado sobre a Lucy Parsons é justamente a preocupação que ela tinha em acompanhar os processos internacionais, tanto de lutas operárias quanto das disputas imperialistas dos países capitalistas, que naquele momento eram tão intensas a ponto de chegar na Primeira Guerra Mundial em 1914. Inclusive, sobre a Primeira Guerra Mundial, a Lucy foi uma das mulheres que foi completamente contra qualquer patriotismo que pudesse justificar aquela guerra, que na verdade foi um derramamento de sangue mesmo da classe trabalhadora pelos interesses das potências capitalistas. Essa batalha que a Lucy fez contra a guerra é parecida com a que fez a Rosa Luxemburgo também, que tem um episódio chique demais aqui nesse podcast. E nesse sentido, o legado da Lucy se soma ao da Rosa Luxemburgo pela denúncia implacável da traição de alguns partidos socialistas que apoiaram a guerra, como o Partido Socialista Alemão, que a Rosa participava, né?
Sim, internacionalismo na veia, né? E para complementar isso que a Elisa falou, eu acho que vale ressaltar que a Lucy também publicou vários textos que refletiam conflitos internacionais, né? Por exemplo, sobre a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha em 1898, pelo controle das ilhas das Filipinas e de Cuba, também o que ela criticava fervorosamente, e também da Revolução Mexicana, que nesse caso ela defendia fervorosamente também.
Exatamente, ela acompanhava mesmo esses processos, e além disso, a Lucy ter sido uma das fundadoras do IWW, como você já colocou, Diana, não é um detalhe, realmente era uma das organizações internacionalistas mais combativas dos Estados Unidos. E além dessa passagem que você citou, que é maravilhosa, a Lucy, nesse mesmo dia da reunião de fundação do partido, tomou a palavra para reivindicar a Revolução Russa de 1905, aquela revolução que deu as bases para a Revolução Vitoriosa na Rússia de 1917, alguns anos mais tarde, que inclusive começou em 8 de março, simplesmente, no Dia Internacional das Mulheres, com milhares de mulheres paralisando o trabalho e marchando pelas ruas. Também tem um episódio incrível sobre esse processo aqui no podcast.
Sim, gente. Ouça um episódio obrigatório sobre a Revolução Russa.
Sim, ele é um dos meus favoritos. Mas enfim, nessa reunião da fundação do partido em 1905, ela fez uma fala que condensa esse sentido profundo do internacionalismo, de que quando os trabalhadores e os setores oprimidos se levantam em qualquer parte do mundo, a influência dessa luta atravessa oceanos mesmo, e é exemplo para as experiências de cada país. Ela disse assim para os companheiros da IWW: "Vocês, homens e mulheres, deveriam imbuir-se do espírito que se desprega da longínqua Rússia, na longínqua Sibéria. Voltemos nossos olhos para a Rússia e tomemos o ânimo e a coragem daqueles que ali lutam suas batalhas, que aparecem esta manhã nas notícias que transportam o maior terror para a classe capitalista em todo o mundo, o emblema que tem sido o terror de todos os tiranos em todos os tempos." E aí você verá que a bandeira vermelha foi levantada. Muito forte essa mulher, né, gente? Enfim, a Lucy, organizada junto ao IWW, se destacou, de fato, para muito além do que simplesmente viúva do Albert. Ela terminou indo parar na prisão mais de uma vez por realizar campanhas pela liberdade de expressão, por exemplo, em um contexto que, nos Estados Unidos, foi lançada uma ofensiva contra sindicatos, partidos, contra organizações militantes de todo gênero, com a lei da espionagem de 1917, que era contra ideias revolucionárias e bolcheviques que chegavam da Rússia, que ela tinha reivindicado. E essas ideias eram tidas como ideias anti-americanas, né? E acabaram moldando o primeiro Red Scare de 1919, que foi um antecedente do macartismo. E aí, gente, vou abusar um pouquinho até da paciência de vocês para aprofundar nisso rapidinho. Mas é que nessa década de 1920, nos últimos anos da vida da Lucy, essa década foi um momento marcado por um refluxo do movimento de massas nos Estados Unidos. Mas isso não freou ela, como vocês podem imaginar. Inclusive, um exemplo para os nossos tempos difíceis aqui no Brasil também. Mas ela militou no recém-formado Partido Comunista dos Estados Unidos e foi eleita já com 74 anos para o comitê executivo do ILD, que é a sigla em inglês para Defesa Internacional do Trabalho. Era um organismo, um grupo que lutava pelos direitos civis e pelas vítimas de repressão capitalista no mundo todo. O ILD foi responsável por acompanhar um caso famoso, talvez as ouvintes já tenham ouvido falar, do Angelo Harnedon, um jovem afro-americano que enfrentava 20 anos de prisão por ter organizado trabalhadores negros, né? Mas enfim, gente, a Lucy foi de fato uma mulher que carregava uma responsabilidade que, nas palavras dela, ela tinha com os oprimidos de toda a humanidade, não importa sob que bandeira ou em que país eles nasceram. Ela realmente lutou até os últimos dias da vida dela para que o capitalismo seja coisa do passado no mundo todo.
Meu, que incrível. A gente também quer que esse capitalismo seja coisa do passado. A gente vai seguir essa batalha da luz. É importante todo esse resgate que a gente fez sobre a vida e a trajetória dela. E eu queria falar um pouco sobre a última aparição em vida da Lucy, que foi bem marcante. Foi em 1941, durante um inverno gelado, já cega, a Lucy já com 88 anos de idade ainda era uma rebelde. A última vez que ela apareceu em público foi um discurso que fez para os trabalhadores industriais da International Harvester, que estavam em greve naquele momento. E um fato curioso é que aquela fábrica era herdeira da planta McCormick, onde aconteceu o assassinato de 6 trabalhadores, que justamente foi um dos fatos que serviu de estopim para a revolta da Praça Haymarket em 1886, que eu estava falando antes. No ano seguinte, em 1942, a Lucy morreu por conta de um incêndio suspeito na casa dela e a polícia invadiu o lugar, prestem bem atenção, para confiscar os seus livros escritos, tipo assim, tudo que fosse importante e entregar para o FBI. Realmente perigosíssima, né? Até mesmo depois de morta, ela seguiu sendo temida e odiada pela polícia. Isso aí não parou até os dias de hoje, viu? Em 2004, decidiram dar o nome de Lucy para uma praça que fica ali em Chicago, rodeada por várias fábricas. E Mark Donahue, o presidente local da Ordem Fraternal da Polícia, achou aquilo tipo um absurdo. Chegou a alegar que queriam homenagear uma mulher que defendeu a derrubada do governo e o uso de bombas, como se isso estivesse errado, né? Enfim, dá pra ver que o legado de Parsons não é qualquer coisa.
Então, Giovanna, você falou sobre essa resistência aí do chefe de polícia em dar o nome da Lucy Parsons para uma praça, e tem uma anedota, assim, que acho interessante comentar, que foi em 1889, uma estátua de bronze que se chamava Um Nobre Policial com o Braço Levantado. foi erguida na Praça Haymarket como parte de tentar impor na memória esse símbolo dos policiais como mártires. Inclusive, essa estátua foi financiada pelo editor daquele jornal horroroso que eu comentei aqui, o Chicago Tribune. O cara chamava Joseph Medill. Só que a partir de 1903, inclusive influenciado pelo 1º de maio, começou uma série de ataques a essa estátua. Primeiro, o brasão do Estado foi arrancado do monumento. Aí depois, em 1927, um motorista de bonde derrubou a estátua do policial do pedestal. Depois, em 1969, alguém tentou explodir a estátua duas vezes com uma bomba, até que ela começou a ser vigiada 24 horas por dia por policiais. Olha que ridículo. Mas em 1972, finalmente desistiram de manter aquele símbolo do poder policial ali pelos questionamentos que a galera nunca deixou de fazer mesmo. E aí ela foi levada para dentro da sede da polícia de Chicago e tá lá até hoje, inclusive. Eu acho incrível que não se tenha aceitado essa deturpação da memória sobre a história da Praça de Chicago, né? E também é impressionante que mesmo a história do 1º de maio dos verdadeiros mártires de Chicago tenha sido um divisor de águas mesmo na história do trabalho, Chicago levou 118 anos, de 1886 para 2004, como você falou pra gente, Giovana, para comemorar oficialmente essa história com essa nomeação da praça com o nome da Lucy Parsons, né?
Eu, com certeza. E muito foda essa história. A Lucy Parsons e o legado dela não são qualquer coisa. Como disse a sua camarada Elizabeth Gurley, Lucy Parsons falava com uma voz bonita, com eloquência e paixão. Tinha suas raízes no povo e dali tirava suas forças. Seus dois filhos morreram e ela seguiu sozinha sem titubear. Nunca perdeu a confiança no poder, na coragem, na inteligência e na vitória final do povo. Ela não viveu no passado, ela viveu para o futuro. Ela viverá no futuro, no coração de todos os trabalhadores. Com certeza, né, menina? Se depender da gente, o legado da Lucy vai viver firme nas nossas lutas. Uma história de vida realmente impressionante.
Que citação é essa, hein, da Elizabeth Gurley Flynn? Agora, inclusive, me veio aqui que a gente está devendo um episódio sobre ela, né? Uma grande lutadora do movimento operário. Inclusive, para quem não sabe, é capa da segunda edição do livro Pão e Rosas, né? Enfim, a título de curiosidade aí para os nossos e para as nossas ouvintes. Bom, entra na enorme lista de lutadoras e temas que a gente tem para tratar aqui no nosso podcast. Mas bom, gente, a modo de conclusão, depois dessa excelente exposição da Elisa e da Giovana sobre a vida da Lucy Parsons, queria colocar alguns elementos, né? Enfim, muito importante, né? Ter resgatado a trajetória dela porque, enfim, mostrou toda a sua batalha pela organização da classe trabalhadora. Ainda assim, é importante também apontar que muitos estudos definem a Lucy como anarquista, né? Uma corrente com a qual a gente diverge por considerar que lhe falta estratégia, né? A gente fala disso bastante no episódio sobre a Revolução Espanhola e também sobre a Louise Michel e a Comuna de Paris. Vale a pena ouvir, né? Justamente porque toda essa auto-organização da classe operária, né, tomando inclusive as lições da Revolução Russa, como a própria Lucy reivindicava, precisa se expressar também na forma de soviets, né, ou seja, de conselhos de delegados eleitos, né, para auto-organizar a nossa classe, mas com a vanguarda da classe operária organizada em partido revolucionário para realmente fazer com que o capitalismo seja coisa do passado, tomando o poder e abrindo espaço para o comunismo. Esses debates de estratégia são parte da história da classe operária mundial e por isso é sempre importante a gente estar trazendo aqui. Mas as duas lições mais importantes da Lucy Parsons são, sem dúvidas, o classismo e o internacionalismo. Eu acho que a forma decidida com a qual ela se sentia pertencente a uma classe, né, com como ela combatia as saídas individuais ou uma luta pela emancipação das mulheres por fora da luta da classe operária, é realmente uma lição de classe para quem quer lutar por um feminismo socialista e marxista. E falar de classe não cabe em fronteiras. Né, a classe operária é uma só, unida em todos os países contra as suas burguesias que querem arrancar o nosso couro e seguir lucrando mesmo em meio a uma pandemia como a que a gente está vivendo. Né, por isso, retomando o melhor da tradição de Lucy Parsons, o nosso feminismo deve ser classista e internacionalista. Muito bom, gente. Que mergulho no movimento operário do século XIX. A gente ficou com vontade demais. Porém, chegamos ao fim desse episódio e antes de me despedir das convidadas, eu queria chamar os nossos ouvintes e os nossos ouvintes a também contribuir financeiramente com o Esquerda Diário e com o nosso podcast, né, que não tem nenhum financiamento privado, é feito com apoio de militantes e colaboradores. Então, se você gosta de nos ouvir, se o nosso podcast é uma ferramenta para a sua formação política e para a sua luta, nos ajude a manter de pé esse projeto militante, contribuindo financeiramente através do Esquerda Diário. A gente vai colocar o link em todas as plataformas e agradecemos desde já. Então, gente, muito obrigada, Elisa, pela participação.
Eu que agradeço, adorei.
Muito bom. E também muito obrigada, Giovana, aqui pela participação também.
Obrigada, Diana. Muito bom estar aqui com vocês.
Duas companheiras aí do Põe Rosas que estão aqui estreando, participando pela primeira vez aqui do podcast. Muito bom.
Em memória dos mártires de Chicago que permanecem vivos em nossa luta. Como Lucy Parsons, também continuamos rebeldes. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.